Lei esta que foi promulgada no ano de 2018, mas entrou em vigência plena 100% no ano de 2020. Que avanços esta lei trouxe? Que desafios ainda precisam ser superados? Nesse sentido, recebendo aqui nos estúdios da CBN a doutora Patrícia Cordeiro, advogada especialista em proteção de dados, que vai, junto com a gente, traçar esse panorama, falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados e o que ainda precisa ser melhorado para garantir a maior eficiência dessa legislação. Doutora Patrícia, bem-vinda à CBN, bom dia.
Obrigada, bom dia.
E você, ouvinte, que tiver dúvidas sobre o tema, mande para o nosso WhatsApp, 459-9137-7533. Que mudanças a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe para cidadãos e empresas desde que entrou em vigor de forma plena no ano de 2020?
Perfeito. Quando a lei entra em vigor, ela muda as regras do jogo. Isso quer dizer que todas as empresas que usam informações, informações pessoais, por exemplo, nome, telefone, e-mail, dados de saúde, elas precisam seguir regras. E o que significa isso na prática? Que toda vez que um consumidor vai comprar numa empresa e o empresário pede esses dados pessoais, é necessário que haja documentos para explicar para ele o que será feito com esses dados. A gente costuma muito com farmácia, né? Você coloca o seu CPF, aí você tem um grande desconto. E o que, que a lei traz de diferença nesse sentido? É necessário essa empresa informar ao consumidor o que, que ela vai fazer com esses dados, com quem que ela vai compartilhar, por quanto tempo ela vai armazenar, qual é o contato do encarregado de dados. Então, as empresas, especialmente na área da saúde, mas todas precisam se adequar, elas têm uma série de normativas que elas precisam atender, sob pena de receber um processo judicial ou mesmo uma multa da NPD.
Quando se fala em lei de dados, esses dados que são sigilosos, são pessoais, nos deparamos com situações de vazamento de dados ou alguma coisa dessa natureza. Podemos pensar que ainda existem algumas fragilidades em relação a esta lei no ato de garantir que esses dados que são sigilosos permaneçam sigilosos?
Sim, até porque a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, a nossa NPD, ela conta com uma equipe bem reduzida. Então, se pensar que todas as empresas do Brasil precisam se adequar e o número de servidores que tem para fiscalizar isso, essa seria uma das fragilidades. Hoje, a NPD ela está agindo mais por conta de denúncias do que exatamente por uma fiscalização prévia. Então, a partir da denúncia que ela tem tomado alguma atitude. Mas sim, isso é frágil. Aí a gente tem, em paralelo a isso, o Ministério Público, que está abrindo diversos procedimentos, ações, referente a vazamento de dados, né? E especialmente agora, no mês de setembro, nós tivemos muitos, né? Então, foi um mês atípico até para o setor.
Essas fragilidades, essas vulnerabilidades, elas podem ser corrigidas e se sim, o que precisa ser feito para que realmente haja essa maior segurança?
Sim, é uma questão até que está ligada à maturidade, né? Então, embora, como você trouxe, é uma lei de 2018, 100% em 2020, então a gente está em 2025, 5 anos da vigência, né? Mas da lei 7, e a gente ainda fala em nova LGPD. Então a gente vê que demora um tempo para ter essa maturidade do próprio órgão fiscalizador, das próprias empresas, muitos empresários talvez que estejam nos ouvindo pensar, será que eu tenho que me adequar à lei? Sim. Todos precisam, só que nem todo mundo tem conhecimento. Então, essas fragilidades, elas vão decorrer da própria questão de maturidade, que vai demorar alguns anos para ser feito, mas que depende também de outros órgãos. Então, quando, por exemplo, a justiça aplica uma condenação em danos morais, danos materiais, ela acaba fortalecendo a aplicação dessa lei. Então, depende na prática de outros agentes, que já estão aí, né? Já estão fazendo o trabalho deles, mas que depende de uma colaboração conjunta para que isso aconteça. E esperamos, claro, que o empresário ele não aprenda da pior forma, né? Que é a partir de um processo, a partir de uma multa. Infelizmente, na maioria dos casos, é nesse cenário que nós somos procurados, a partir de um problema, mas esperamos que não seja só assim, né? Que tenha um trabalho também preventivo, porque reputação é uma coisa que a gente não consegue em pouco tempo reconstruir, e para algumas empresas não será reconstruído nunca, né? Então é algo que vai manchar, vai ficar nas notícias, vai ficar nos resultados vinculados a ela, né?
Patrícia, explique para nós o conceito de sequestro de dados.
Sim. Nós temos algumas práticas no mercado que existem hackers, né? E eles fazem esse sequestro do banco de dados. O que significa isso, né? Que eles se apoderam desse banco de dados. Sequestro está mais relacionado a quando a pessoa não tem um backup, não tem uma cópia, mas também pode ser caso de fazer uma cópia desse banco de dados. A partir do momento que eles têm essa cópia do banco de dados, eles entram em contato com esse empresário para realizar uma extorsão. Então, olha, se você não me pagar tantos mil dólares, eles pedem dólares, né? Até determinada data, eu vou expor esses dados na Dark Web. E eles mesmos oficiam os órgãos de controle. Eles mesmos oficiam a NPD, eles mesmos oficiam todos os órgãos de controle, porque a ideia é fazer uma extorsão. E não é indicado que o empresário pague nenhum valor, o indicado é que ele procure a polícia, que ele procure um advogado e que ele seja o mais prestativo possível com as autoridades, né? Então, ele forneça todos esses documentos.
Quais são os riscos que um indivíduo ou uma empresa, enfim, uma pessoa pode correr ao ter seus dados vazados?
Bom, alguém pode entrar em contato se passando por determinada empresa, ou muitas vezes até se passando por ela, né? Quando esses dados eles ficam expostos na internet, a pessoa ela fica vulnerável a uma série de golpes. Então, quem que a gente conhece, né? Com certeza todo mundo conhece alguém que já recebeu aquela mensagem assim: oi, mãe, troquei de número, ou vendendo algum móvel, falando com algum indivíduo, né? Então, esses golpes, eles vão, na prática, ficando mais refinados. A gente tem um aqui na nossa região, até é importante falar, porque é o que está acontecendo aqui na região de Cascavel, que estão entrando em contato com determinadas pessoas, assim, geralmente eles escolhem uma região ali da cidade. E eles se identificam como pertencentes a uma facção, o que não é verdade. Então, dizem que pertencem, que a pessoa fez algo errado, que agora ela precisa pagar, que se ela não der R$1.000, eles vão passar, vão fuzilar o escritório ou a casa dela. E a pessoa, assustada, faz esse pagamento. E isso não tem relação uma coisa com a outra. E como que esse golpe se consolida na prática? Eles entram no Facebook, nos grupos de anúncio, e aí pegam: ah, você está anunciando que você é professor de determinada coisa, que você vende, que você aluga uma casa. Então, eles pegam alguma informação em conjunto para dizer que realmente eles sabem da sua vida. E nós tivemos até notícia na mídia sobre isso, né? Várias pessoas que quase caíram nesse golpe. Então, os golpes, eles vão se refinando, mas quanto mais informações concretas tiver sobre a pessoa, mais fácil é ela acreditar. Por isso que o risco desses dados expostos se torna grande para o cidadão, porque uma vez que se tem esses dados em conjunto, para se passar por uma empresa ou se passar por uma situação que seja parecida com a real, o cidadão pode cair, de repente fazer alguma transferência. É comum a pessoa ficar com vergonha. Então caiu num golpe e tem vergonha de ir na polícia. E lembrando que existe uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, né? E que é possível você fazer o boletim de ocorrência online. Então, idealmente, é bom que você procure o canal especializado e também que você não transfira dinheiro, né, para uma conta que não é daquela pessoa. Há um tempo atrás, até concedi uma entrevista sobre um fato curioso, que antes a gente dizia: ah, se for o vídeo da pessoa, é a pessoa. Hoje não mais, porque hoje nós temos IA que vai simular. Teve uma pessoa de Cascavel que teve seu Instagram invadido, foi usado uma IA para se passar por ela, e essa IA dizia: olha, eu apostei tanto nesse local, tipo, eu coloco 100 e eles devolvem 200, e era a imagem dela, mas não era ela. Então, até sobre isso a gente tem que ter cuidado hoje em dia, porque mesmo sendo a imagem da pessoa, pode não ser a pessoa, né?
E outra situação também que virou notícia e que afetou o estado do Paraná e também a região de Cascavel é uma notícia envolvendo a Previdência, é isso?
Sim. Teve uma investigação, tanto aqui na nossa região, quanto a nível Paraná, quanto a nível nacional, sobre vendas de senha do INSS. Então, a polícia, através do nosso delegado, né, saiu notícia sobre isso, que supostamente estariam vendendo senhas no INSS a R$ 25,00 o valor. E aí, há uma investigação em curso para entender se isso realmente foi feito, por quem foi feito, em quais unidades foi feito, se a nossa região está ou não envolvida, quais regiões estão. Então, há uma investigação em curso. E por que miraram nesse público, né? INSS em geral, pessoas vulneráveis ou aposentadas. Porque existem muitos tipos de empréstimos que eles são concedidos porque se desconta direto em folha. Então, ter acesso a esses dados garante uma grande possibilidade de golpes, ou mesmo alguns golpes mais refinados, que é assim, a pessoa realmente tem uma empresa de empréstimo. É uma empresa, CNPJ e tal. Mas ela ativa empréstimos que não foram contratados, que não há nenhum contrato sobre isso. Então, isso também pode ser caracterizado enquanto fraude, enquanto crime. E ter esses dados é útil, porque eu já acompanhei caso, pessoalmente, de que o aposentado, a aposentada, teve, de fato, o dinheiro creditado na sua conta. Foi verdade, o dinheiro estava ali, mas ele não solicitou o empréstimo. O empréstimo foi fraudulento. E como que é, geralmente, a abordagem? Olha, fulano, eu tenho um valor aqui disponível para você, R$2.000, você gostaria de sacar? O que eles não explicam é que o disponível, na verdade, é um empréstimo, né? Não é disponível na sua conta. Ou, às vezes, dizem para a pessoa que saiu algum valor de juros abusivos, algo nesse sentido. E um outro golpe que merece destaque também, que nossa região também tem sido vítima, é o Brasil como um todo, né? O golpe do falso advogado. Então, pessoas têm entrado em contato com os consumidores, se identificando enquanto advogados, dizendo que saiu a sua causa, que você ganhou R$1.000, que agora você tem que pagar as custas de R$70.000. E aí essas pessoas querem muito, né, que são mais velhas, né, querem muito que tenha saído mesmo esse processo, esperaram muitos anos por isso, e acabam fazendo essa transferência. Então é algo que tem que cuidar.
Bom, se pegarmos todas essas situações que você nos trouxe, somado às fragilidades do sistema que deveria trazer essa maior segurança dos dados, temos aqui uma situação que, claro, chama atenção e mostra ainda mais essa fragilidade, que é o fato do Brasil liderar o ranking de sequestros de dados. Então, realmente, quando a gente começa a somar todas essas condicionantes e esses fatores, mostra uma realidade bem preocupante.
Sim, isso eu vejo que está muito associado à nossa realidade brasileira, né? Quando a realidade é muito difícil, você tende a querer acreditar em algumas coisas, né? Então, acho que isso também ajuda a nos colocar como um dos líderes de vazamento de dados. Porque quando entra em contato uma pessoa se passando por um falso advogado, dizendo que a pessoa tem um valor a receber, a vida é muito dura, né? Pensar quanto que é um salário mínimo, quais são as condições reais. Muitos aposentados usam boa parte para remédios, então é complicado, a pessoa tem pouca renda, né? Por isso eu também atribuo um pouco ao sucesso do Tigrinho no nosso país, né? Então, assim, aos jogos, né? Esse tipo de jogo, porque as pessoas passam muitas necessidades. E um cenário de vulnerabilidade é um cenário perfeito para golpe. Porque alguém entra em contato, diz que a pessoa tem um valor a receber, ela fica cega. Ela pensa, não, realmente, eu preciso, deixa eu ver esse valor. Já em países que nós temos uma renda melhor, acredito que as pessoas estejam um pouco mais blindadas quanto a isso, né? Então, eu já vi também várias notícias de que pessoas de rua estão sendo abordadas e dá, sei lá, R$50, R$30 para pegar o CPF, pegar os dados da pessoa para sair aplicando o golpe, usar ela de laranja em uma conta bancária. Então, quanto mais existe uma situação vulnerável no país, mais esse país ele fica como alvo, né? Mais ele fica vulnerável também a ser uma das vítimas, né?
Nesse sentido, Patrícia, se essa alta conectividade, essa globalização, esse cruzamento de informações e dados, e de forma muito rápida, diga-se de passagem, não seria possível uma forma de que os países pudessem estabelecer legislações em comum, alguma contribuição que pudesse reforçar a segurança, alguma coisa que pudesse realmente garantir a segurança desses dados? Porque, claro, quando há um vazamento, a gente tem que levar em conta que não é algo totalmente ou somente local. Às vezes esses dados chegam em outros países, assim como dados de outros países chegam ao Brasil, também tem a situação inversa. Não seria possível uma cooperação entre essas nações?
Sim, seria perfeito se houvesse, né, uma cooperação internacional, e nós precisamos, porque quando ocorre esse problema de cópia ou mesmo sequestro de banco de dados, geralmente é feito por um outro país. Geralmente é feito por um país que não é o Brasil, então nós acabamos sendo vítimas. Só que é necessário ter uma cooperação internacional, porque assim, o empresário também é vítima. Claro que a NPD, os órgãos vão cobrar, né, que o empresário preste contas, mas ele também é uma vítima. E como que fica a investigação sobre o hacker que invadiu o banco de dados dele, que fez cópias e que divulgou isso, por exemplo, numa dark web? Então, deveria sim existir uma cooperação internacional de uma forma que a gente pudesse chegar à identidade dessas pessoas. Mas isso só é possível se os países cooperarem, porque a gente consegue fornecer dados do Brasil, mas e do exterior? E esse hacker? E muitas empresas que entram em contato para supostamente prestar serviço de segurança de dados, mas a partir de vazamentos que elas tiveram conhecimento, sabe como, né? Como que ela teve conhecimento desse vazamento? Então, assim, seria algo para a nossa autoridade brasileira investigar, cobrar mais explicações e pensar que o empresário, ele também é uma vítima. O cidadão é vítima, claro, mas o empresário também. A pessoa constrói a empresa há muitos anos ali trabalhando de forma honesta, fazendo tudo o que é possível e agora, um dado assustador, mas quem é da área vai entender, não existe sistema seguro. Não existe, 100%. Então, risco, né?
Bom, mesmo diante dessas fragilidades e enquanto esses avanços na segurança eles não são efetivados, que formas no cotidiano das pessoas, seja a pessoa física ou o empresário, que cuidados nós podemos ter para tentar de alguma forma não se expor tanto assim e termos os nossos dados razoavelmente preservados?
Sim, perfeito. Uma das coisas super importantes, mas que poucas pessoas fazem, é ativar a verificação em duas etapas, no WhatsApp, no e-mail, no seu computador, então, Instagram. Todas as redes, você precisa ativar a verificação em duas etapas. Algumas pessoas, por exemplo, quem usa Apple, o próprio computador, ele tem uma proteção diferenciada, o celular, mas tem que ativar da mesma forma, então tem que fazer essa segunda camada, porque muitas vezes a senha não é suficiente. Então, para o consumidor, seria isso, ativar as camadas. Eu evito, por exemplo, colocar foto de perfil no WhatsApp visível para todos, deixa só para quem está na sua agenda. Isso dificulta que algum criminoso pegue a sua foto, né, e coloque. Não usar, às vezes, a mesma foto no Instagram e no WhatsApp, né, para ter essa diferença. E para os empresários, eles precisam realmente se adequar à LGPD, né? Tem uma adequação que é jurídica, mas também é de tecnologia da informação. E é importante eles contratarem esse serviço, porque depois essas notícias vão para a mídia, prejudica o consumidor, pode muitas vezes causar o fim da empresa deles, né, o fim da reputação, né, e reputação é uma coisa que é anos para construir, pouquíssimo tempo para refazer. E num cenário brasileiro, nós temos 99% das empresas são micro e pequenas. Uma empresa grande, ela aguenta uma pancada, mas será que uma empresa pequena aguenta? Será que ela não vai ficar manchada? Será que as pessoas vão querer continuar comprando dela? Essa semana mesmo, falei que a gente teve um mês atípico, a gente teve notícias de vazamento de dados de iFood, Gucci, várias empresas gigantescas. Essas empresas, elas vão se reconstruir. Agora, e as pequenas empresas, né? Então, é necessário ter essa cooperação internacional e um olhar diferente mesmo da nossa autoridade de proteção de dados, entender que esse empreendedor, ele também é vítima, né?